Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 16. Borges, a despeito de sua constante revolta com o destino, nunca estacionou um momento. Aprendeu a executar os jogos mas malabares, exercícios no trapézio, ginástica sobre o cavalo, mágicas e prestidigitação. De Hércules inglês passou a equilibrista japonês, fazendo-se anunciar com o nome de Tin Shin Fu. E trabalhava vestido de seda amarela, uma grande mitra encarnada, um leque na mão, todo cheio de mesuras e saltinhos, sem que ninguém pudesse suspeitar que aquelas pantomices escondiam um coração tão puro e singelo, talhado para o amor da família, para a dignidade do lar doméstico e para os exemplos da honra e da perseverança no trabalho. E promiscuamente foi tudo quanto se pode ser dentro de um circo, desde o palhaço vulgar, de cabeleira untiagonteuda e cor de fogo, a cara empastada de alvaiade, até o empresário de casaca e luva, que dirige os trabalhos e manobra cavalos, de chicote em punho e comenda ao peito. Mas em Paris faria de selvagem. Estudou bem um botocudo e escolheu o pseudônimo de burro Uculu, que com certeza iria produzir muito boa impressão nos anúncios. A mulher conservaria essas suas roupas indígenas, mas não havia de pintar mais o rosto nem esconderia o nome, seria limpa e claramente. O Filomena Borges, a brasileira. O urso é que ficara de melhor partido e a deixar a cena e recolher-se à sua primitiva, sossegada posição de animal doméstico. Já não era sem tempo, coitado. O pobre estava velho e sentia fugirem-lhe progressivamente as faculdades. Estrearam no Cirque de Ver. Que sucesso! Os parisienses cansados de boa música e artefaturtistas célebres, os parisienses desiludidos, esgotados, blasés, ainda tiveram fibra para um arrepio novo, quando ouviram os chorados da Bahia e as modinhas do Pará, gemidos em português por aquela deliciosa filha dos trópicos, que não precisava de espartilhos e peitos de borracha para dizer na linguagem clássica e singela das curvas carnais toda a velha sensualidade paradisíaca. O Borges, na sua humilde qualidade de botocudo, não tinha mais que afetar grande selvageria e deixar-se expor com os seus botoques nos beiços e nas orelhas, como um bicho perigoso e raro. Foi esse o meio único que descobriu o pobre homem para não se fatigar em extremo. Por várias vezes teve de sair do seu sossego e ameaçar com as suas flechas judiuba e com seus guinchos atroadores os gomeus embeiçados pela mulher. Ingleses silenciosos e tradicionalmente essenjancos, russos viates, príncipes de várias partes do mundo, vinham ao cirque de ver atirar o coração e a bolsa aos pés da formosa brasileira. Filomena, porém, não era mulher que sucumbisse a tais seduções e já com a patática que apanhara nos teatros, já com os conselhos que em pequena recebera de Dona Clementina. Sabia pilhar de seus adoradores tudo o que entendesse sem lhes dar em troca mais que os seus famosos olhares de ternura e os seus vilos sorrisos de esperança. Só nas ocasiões supremas é que o terrível botocudo se mostrava armado de tamarana, irupara e esgaravatana, tal gritaria e tais ameaças punha em jogo, que ninguém levaria a sua intrepidez a ponto de avançar. Não obstante, ele às vezes ficava sobressaltado e receoso. Não acho muito prudente que disponhas deste modo, meu amor. Dizia em segredo a mulher, podes vir a cair em algum laço. Conhecemos muito pouco esta cidade, e os parisienses, minha rica, gozam a esse respeito de uma fama terrível. Quanto a mim, acho que o melhor seria deixarmos por uma vez esta maldita vida de teatro e irmos descansar um canto sossegado e feliz da nossa terra. O que já possuímos, com alguma economia, chegar-nos-á perfeitamente para o resto da existência. E eu confesso-te, minha santa, desde que me casei, não faço outra coisa senão suspirar por um momentozinho de repouso. Filomena sorriu. Ora, queira Deus que te não venhas a arrepender, acrescentou Borges. Tenho pressentimentos horríveis com essa idade infernal. Descansa, meu bom amigo, respondeu a esposa. São de todo infundados os teus receios. Descansa, e o que faço? Não me há de suceder coisa alguma. Resmungou o bocudo, sacudiu a cabeça. Não sei que te diga. Olha, esse tal Duque Louro, por exemplo, esse que te mandou ontem aquele limante negro, não me passa da garganta. É de todos o que mais me incomoda. Não sei que diabo acho na cara de semelhante homem. Nesta noite, já no teatro, quando ela se preparava para entrar em cena e o marido metia no pescoço o seu barulhento aiucará feito de búzio e dentes de animais ferozes, foram surpreendidos por Urmavosk, da porta do camarim. Dizia no melhor burguês. é permitido cumprimentar a formosa brasileira. Pois não, respondeu esta, ordenando à criada que fizesse entrar a visita na pequena sala próxima. E quando apareceu, já proa? O duque não falava português e com tanta perfeição, pois se eu sou portuguesa, fez ela, considerando o tipo louro que tinha diante de si. Disse a um alemão. Era baixo e gordo, velho, bigode e barba cavaignac, cabelos de um amarelo frio e seco. Não falemos nisso, interrompeu ele, tratemos de outra qualquer coisa. De seu esplêndido palais, por exemplo. O senhor duque conhece Vernon? Nunca fui ao Brasil, mas tenho lá muitos parentes e amigos. Parentes? Na corte ou nas províncias? Na corte. Ah, então devo conhecer algum deles. Eu sou filha da corte. É inútil insistirmos. Não conhece com certeza. É uma família de estrangeiros. Ah, abofeteou Filomena, tornando-se mais cortês, porque havia já suspeitado quem vinha a ser aquela incógnita visita. É ele com certeza, pensou de si para si. Mas nesse momento o Borges acabava de entrar na pequena sala e, no seu papel de bocudo, foi assentar ser encanto, sem mais cerimônias. Tomo a liberdade de apresentar-lhe meu marido, disse Filomena, mostrando-o ao duque. O selvagem monologou alguns sons guturais e, sem sentido, encarou a visita, franzindo as sobrancelhas. Ainda não conseguiu familiarizar as línguas estranhas, explicou Filomena, e percebendo no duque um gesto de contrariedade. Pode conversar à vontade em português. Burrúculo não entenderá uma palavra do que ouvir. Só eu posso fazer-me compreender por ele, graças ao pouco que sei do Pi. Mas como foi a senhora, tão bonita e tão delicada, descobrir esse monstro para seu marido? Quis saber o fidalgo. Devo-lhe a vida, respondeu Filomena.
Se não fosse eu
teria sido devorada pelos compatriotas numa lamentável excursão que fiz ao Alto Amazonas. Ah! E sabe o que o levou a salvá-la? O amor, creio eu. Este pobre monstro viu-me de longe, entre os seus companheiros, correu-me aos pés, ajoelhou-se, em seguida tomou a minha defesa, matou os que me queriam fazer mal, carregou comigo para um lugar seguro e desde este instante me segue como um cão. É de supor que me tomasse por alguma divindade. Pelo menos, assim me leva a crer o respeito religioso que ele me tributa. Ah, de resto, não tem absoluta consciência do que faz, é uma espécie de bicho. Não sabe a razão por que aparece em público, não compreende nada do que o cerca. Uma ocasião, perguntei-lhe, por curiosidade, que efeito lhe produzia Paris, e pela resposta que deu, conclui que o tolo se supõe numa existência de além-túmulo, julga-se no paraíso de sua religião.
O assim?
Perguntou o duque intrigado. Filomena apressou-se a explicar. É que, na ocasião de defender-me de seus companheiros, Burrúculo ficou muito ferido e, ao chegar a Manaus, acometeram-lhe febres tão fortes que o fizeram delirar 3 dias consecutivos. Bem, o tolerão imagina que sucumbiu à moléstia e que voou logo às mães siderais, onde eu represento para ele a veneranda encarnação do poder altíssimo e da suprema divindade. De sorte que ele se julga já falecido. Perguntou o duque com interesse. Em plena bem-aventurança eterna. Julga-se como o do outro mundo. Pares que é o Éden terrestre dos estrangeiros, para ele coitado. É na menos que o paraíso celeste. Na singular e extremamente cômodo para mim, prosseguiu a brasileira, gozando o efeito que as suas palavras produziam na visita. Imagine o senhor duque que com o fato de meu marido se julgar morto faz com que ele não tenha comigo a menor exigência e se submeta humildemente ao que eu lhe ordene. Entretanto, é o meu guarda, é a minha defesa. Quando o sinto ao meu lado, não tenho que recear qualquer agressão, venha ela de um leão das salas ou de um leão das florestas.
É muito singular,
repisou Zuki, reconsiderando com um ar de pasma grossa e taciturna figura do Borges acocorado ao canto da sala.
Sim, senhor.
Ah, perfeitamente garantida. Já vê o senhor duque que eu não poderia encontrar melhor marido em parte alguma do mundo. Ele então não consente que lhe toquem sequer com o dedo. Perguntou Louro, fazendo um ar de desgosto. Experimente, disse Filomena, faça que me vai prender o braço. O duque estendeu sua mão calçada de luva da Escócia e fingiu que ia tocar no carnudo braço da artista. O Borges ergueu-se logo e, movendo lentamente a cabeça para os lados, com movimentos de russo velho, principiou a rondar em torno dos dois, farejando. E se eu me arriscasse a dar-lhe um abraço? Perguntou o duque. Deus o defenda.
Nem é bom pensar nisso. Burrúculo seria capaz de estrangulá-lo no mesmo instante. Não queira experimentar, que eu não respondo pelas consequências. E não havia meio de estar um momento em sua companhia sem a presença desta alimária. Pode haver, mas é muito arriscado. Ele tem um faro mais sutil que o de qualquer cão de caça. Iria descobrir-me no inferno, se no inferno eu me escondesse? E por que não se desfaz a senhora de semelhante bruto? No fim de contas, deve ser abatorrido suportar eternamente este orangotango. Se lhe estou dizendo, senhor duque, que o demônio do bicho tem faro. Era fazer presente dele ao Museu Zootécnico de França, em nome do imperador de seu país, que é um sábio. E com isso a senhora ainda prestaria um relevante serviço à biologia. Se quiser, eu encarrego-me de o remeter à comissão que recebe os donativos. Não, disse Filomena, por ora não. Mais tarde pode ser-te o seu oferecimento. Pois quando quiser, estou às suas ordens, acrescentou a ilustre visita, erguendo-se e tomando a mão de Filomena para depor um beijo. Mas o Borges afastou-o da mulher, metendo-se entre os dois grosseiramente. Este animal não me deixa por o pé em ramo verde, pensou o fidalgo, saindo contrariado, depois de cortejar a brasileira. Borges acompanhou-o até fora da porta e, ao voltar para junto da mulher, disse-lhe esta: quem?
Dom Luís, homem.
Dom Luís? O Dom Luís de Portugal. Ora essa, queira Deus que estas brincadeiras não te venham a dar na cabeça, observou o bocudo. Deixa-te de receios, o selvagem, e vem daí, que já deu o segundo sinal para principiar o espetáculo.